gente que nos ouve com o seu ouvido, seja muito bem-vindo ao podcast Sobretudo, o podcast que, obviamente, fala sobre tudo e sobre todos. Eu me chamo Lucas Salles e não tô aqui sozinho. Eu tenho a grande honra e glória de receber um dos maiores comunicadores desse meu Brasilzão de meu Deus. Ele, Rodolfo Abrita!
Tudo bem? Para. Ah, não. Eu achei que era o João Kleber.
Meu Deus do céu!
Também é um grande comunicador, mas não. Hoje é o Rodolfo Abrita, este meninote de meu Deus, o rapaz que já participou de dois episódios, Eu Sou Carioca e 0800 do Sobretudo, o Saco, serviço de atendimento ao caro ouvinte. Ô, Rodolfo Abrita, é a terceira vez que você vem neste podcast de meu Deus. Quer pedir uma música?
Ai, que bom. Olha, eu quero sim. Eu pode gostaria pedir. Aquela música dos meninos, o dia que eu saí de casa, do Zezé de Camargo e Chororó.
Dia que eu saí de casa.
Essa piada foi horrível, mas tudo bem, vamos seguir.
Que merda, hein?
É o seguinte, Rodolfo, a gente vai chamar o nosso tema de hoje, mas só depois do que, Rodolfo?
Da nossa vinheta.
Querido e gente boa, te apresento o Lucas Salles. Sua voz angelical, com certeza é a Fabi. Seu podcast favorito é toda sexta, tu já sabe. Episódio tem insano sempre pra nos divertir. E é o Curi com seu jeito brincalhão, alegre os ares. Destaco em reverência esses malucos, é sangue bom. Informação com bate-papo que atravessa os sete mares. Se o nosso sete fazer rir, é claro que eles têm o dom.
Sobretudo. É o podcast que fala sobretudo. O que, Rodolfo? Manda aí.
Sobretudo.
O quê?
Sobretudo.
É o quê?
É o podcast que fala sobre tudo.
Exatamente. Olha que bonito, né? A gente perpetua a música Reggae Night do Jimmy Cliff. E essa música é tão legal. Dizem até que o Jimmy Cliff mora no Brasil, se eu não me engano. Ele morava na Vila Madalena, em São Paulo, que é um bairro boêmio. Bom, eu espero que sim. Eu espero um dia poder encontrar com o Jimmy Cliff e agradecê-lo e até pedir direitos autorais pela música Reggae Night.
É, até sobre isso.
Ele é muito bom. O Jimmy Cliff, se eu não me engano, é jamaicano. Você conhece a Jamaica, Rodolfo?
Conheço, pô.
Muito bom, muito bom. Outro cantor também jamaicano muito bom é o Bob Marley. Você conhece o Bob Marley, Rodolfo?
Conheço.
Pô, você viu?
Ele anda ali pelo Maitá. Não era ele, não?
Porra! Ô, Rodolfo, você viu, falando em música, você viu o novo álbum do Stevie Wonder?
Não, nem ele.
Não, relaxa, nem ele.
Ai, ai, é muito bom. Gente, pra você ouvinte que tá nos ouvindo agora, voltando do trabalho, depois de um dia cansativo, pensa o seguinte, nós estamos gravando esse episódio depois do trabalho, num dia cansativo.
Que esse programa aqui tá uma porra.
Exatamente. Bem lembrado, Rodolfo Abrita. Bem lembrado. A gravação do podcast, meu Deus, pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar. Afinal de contas, estamos aqui gravando em diferentes estados. É um podcast interestadual e é um podcast também internacional. Muita gente nos ouve fora do Brasilzão de meu Deus. Mas é o seguinte...
E um dia, quem sabe, graças ao Elon Musk, será intergaláctico.
Se Deus quiser, talvez a gente... Alguém gravando de Marte, ou talvez alguém gravando diretamente de uma nave do Elon Musk, ou de qualquer outro milionário que aparecer e que queira desbravar o universo por conta própria.
A maconha...
Mas vamos lá, vamos ao seguinte. Hoje, eu e Rodolfo Abrita iremos falar sobre... No meu tempo, era muito melhor. Este episódio é dedicado a todos aqueles velhos ranzinzas que ficavam falando no meu tempo era bem melhor. Vou te falar a verdade, meu tempo era que era coisa de verdade. Eita, tempo bom que não volta mais, não é mesmo? Meu tempo era bem melhor.
Nossa, eu achava um saco esses velhos. E hoje, percebendo que eu sou esse velho, eu posso dizer que no meu tempo até esses velhos eram melhores.
É verdade. Sabe de uma coisa? Que no nosso tempo era muito melhor, porque a gente tem praticamente a mesma idade. Cara, a economia no nosso tempo era bem melhor.
Ah, era?
Bem melhor.
Era.
Entendeu? Isso é uma coisa que me deixa completamente puto da vida. Sabe outra coisa que me deixa muito irritado? Nós nascemos justamente numa época muito ingrata. Por quê? Antigamente, bem antigamente... Qualquer emprego, dizem, né, os mais velhos, que qualquer emprego você conseguia se sustentar e, quem sabe, comprar um imóvel. Os imóveis eram mais acessíveis. Tanto que muita gente que nasceu lá atrás conseguiu ter imóveis. Pessoas que trabalhava em funções como outra, bem simples, por assim dizer. Hoje em dia, você precisa ser muito melhorado, estar num trabalho muito bom e trabalhar muito e se dedicar muito e, nossa, e se fuder pra comprar um imóvel. Como tá difícil pra comprar uma casa, Rodolfo,
não
é não?
Não, eu vou te dizer que, assim, antigamente, né, você via muito essa questão de, ah, eu vou ter a minha casa própria, trabalhar, casar, ter a casa própria. Eu, inclusive, eu lembro de algumas pessoas falavam da primeira casa, né? Que eu nunca entendi muito essa questão da primeira casa, que significa que a pessoa ia ter mais de uma casa, né? Aquela era a primeira casa.
Como?
Mas hoje em dia, eu pelo menos, assim, eu já aceito que provavelmente eu não vou ter uma casa própria. Eu vou morar de aluguel mesmo, porque até fazendo os cálculos, não tá nem mais compensando. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, com metro quadrado, é caro demais.
Tá uma merda esse país!
Tá bem ruim, tá bem ruim. Tá difícil, de verdade. Cara, Rodolfo Brita, eu acho que a gente tá passando por uma fase tão difícil, mas tão difícil economicamente falando, com certeza vai ter alguma nova mudança aí que a gente vai conseguir realizar nossos sonhos, que a gente vai se dar bem. Porque ô vidinha difícil e complicada, hein, Rodolfo? Pelo amor de Deus. Mas a gente também não pode reclamar, não. Que aí, senão, parece que nós somos pessoas ingratas. Jamais. Não tô reclamando da nossa vida, não. Só tô dizendo que a economia poderia estar muito melhor, muito mais favorável a nós, que saímos pra trabalhar e ficamos até, ó, alta madrugada gravando, produzindo conteúdo para você, caro ouvinte, que nos ouve com o seu ouvido. Pois então, você também, você que tá aí na faixa etária entre os 30 a 40 anos, com certeza se deve pensar que nem eu. Antigamente, era muito mais fácil você comprar um imóvel. Mas tudo bem. Sabe por quê? Porque tempos não voltam, apenas o futuro que vem. Então a gente deseja que nos próximos dias, nesses dias que há de vir, que a economia melhore. Quem sabe até um novo plano econômico surja aí, nova moeda, coloque tudo a baixa inflação e seja o que Deus quiser. Quem sou eu? Não sou ministro da economia, não sei porcaria nenhuma. Tô só aqui no desejo, na esperança de que as coisas melhorem.
Glória adeus.
Mas agora, Rodolfo Brita, a impressão que eu tenho também é que no meu tempo nós tínhamos uma inocência mais saudável. Você concorda comigo?
Sim. É porque nós não tínhamos tanta informação também, né? Então.
Interessante esse ponto
de vista. A gente tem que pensar. Eu vejo muita gente falando justamente esse negócio de as crianças de hoje em dia elas estão mais adultas.
Mais maliciosas,
mas também porque tem muito conteúdo, elas acessam muito conteúdo. Por exemplo, eu, quando era criança, eu, pra entrar no computador, tinha um computador na sala que eu, eventualmente, eu conseguia algum pouquinho de tempo, e mesmo que eu fosse sagaz e quisesse, sei lá, ver a foto de uma menina, né, eu ficava com vergonha, porque tinham pessoas que iriam passar atrás. E eu não tô nem falando
exatamente
de pornografia. Eu tô falando de
foto de uma pornografia
no flogão. No flogão da minha turma.
Exatamente.
E eu ficava com vergonha.
E conversar pelo MSN, que você não tinha muita liberdade. O computador que a gente usava, na maioria das vezes, ou tava no quarto dos meus pais, ou tava não tinha. Só tava no quarto dos meus pais. Achei que...
Pô, mas muita gente
conversar na MSN.
Quem tinha computador, muita gente, o computador ficava na sala.
Sim, com certeza.
E não é aquele computador que ficava na sala, num escritóriozinho montado na sala, com a tela virada pra parede. Não, é aquele computador que a tela ficava na parede virada pro resto da sala. Qualquer um que passasse conseguia, nossa, ver o que eu estava falando, se você estava conversando com alguém.
Uma vez eu estava conversando com uma menina que eu, no futuro, iria namorar com ela, a Estela. Tava conversando com a Estelinha, foi minha primeira namorada. Tava conversando com ela, falando, você é muito legal, muito bacana, tal. Aí, do nada, minha madrinha entra bêbada. Eu tinha, o quê? Uns 14 anos, sei lá. E ela começa a escrever coisas do tipo, eu vou te comer inteira, eu vou te chupar inteirinha, eu vou te beijar na boca, vou beijar seu corpo pelado, vou te beijar na cabeça. Mano, começa a escrever absurdos.
Que loucura.
Pra uma menina de 14 anos. A minha madrinha maluca.
A madrinha, sabe. Ela era lésbica e pedófila.
Não. Ela escreveu...
Eu tô brincando, fingindo que era
exatamente,
você.
Exatamente, ela fingiu que era eu escrevendo isso. Cara, vocês não têm noção do que é isso. Do que você não tem como consertar essa merda. Não tem como você mandar um vídeo falando aqui minha madrinha bêbada. Não tem como você mandar uma foto da sua madrinha bêbada caindo no chão. Não. Se você vai falar, ah, foi minha madrinha bêbada. A pessoa do outro lado fala, tá bom. E ela não sabe em que acreditar. E vira uma situação merda. E você, não, é sério, foi minha madrinha bêbada. Pode acreditar. E a pessoa fala, tá, tá bom. Eu acredito. Mas no fundo, ela não acredita. No fundo, essa pessoa não acredita. É uma situação horrível. Jesus amado.
É claro.
Deixa eu te contar uma que eu fiz com um primo meu no MSN. Ele tava conversando com a namorada dele pelo MSN, né? E aí ele saiu. Aí eu peguei o MSN dele e eu escrevi, eu falei que era eu. E eu falei pra ela terminar com ele, tipo, fingir que tava terminando com ele. E aí eu lembro que no MSN, eu não lembro se a gente conseguia excluir mensagem ou se eu tive que fazer alguma outra coisa pra subir a conversa. Eu não lembro
disso. Eu só lembro do gordinho botando a bunda pra fora e do tremelique. Drum, drum. Nossa, e quando alguém queria tinha vírus, alguém te mandava, sei lá, um Bolt que ficava tremendo a tela em tudo. Nossa.
Mas aquilo ali era o chamar a atenção da MSN, não?
E isso era genial. Eu queria que inventassem isso no WhatsApp.
Ah, ia ser muito bom.
Era de, nossa, se inventassem isso no WhatsApp, ia ser sensacional. Já pensou? Você precisa responder. Alguém precisa que você responda algo. Você precisa chamar a atenção de alguém. Você, nossa, Jesus.
Cara,
amado.
Ia ser muito bom se tivesse uma função que você, sei lá, mandasse um sinal de alerta, alguma coisa para o celular da pessoa, tipo, sei lá,
vibrar, só
uma
vibrar.
Ligação.
Não, é muito bom, só que tem pessoas que não atendem ligação, ou pessoas que, sei lá, pô,
então,
sabe,
mas
que
aí a pessoa vai tocar, ela vai olhar pro celular.
Mas
é, pelo menos é o que eu faço.
Tem gente que desabilita a ligação de chamada porque não quer ficar ouvindo telemarketing ou algo do tipo, ou porque não gosta de falar ao telefone. Eu descobri isso, tem essas pessoas que desabilitam ligação e você só consegue falar com elas através de ligação de áudio pelo aplicativo WhatsApp.
É,
que não faz o menor sentido.
Essas pessoas,
que ligação...
elas podiam ter um iPod, simplesmente, né?
Exatamente, vai ter um iPod, dane-se, cara. Pega o iPad, você não precisa ter um celular. O celular foi feito pra ligar e atender. Quem falava assim era minha bisavó. Minha bisavó ficava puta na vida. Dona Vicentina, italiana, blá, blá. Pra quem que tem celular se não atende? Não,
mas
consigo compreender.
Eu ligo com as pessoas. Eu
amo ligação,
eu
amo
telefone.
Eu tenho
dificuldade de ligar pra você, porque você tem 487 números.
Cara,
mas
eu tenho
480... Eu tenho salvo no meu telefone número de quando a gente se conheceu.
Cara, eu tenho 487 números e 487 e-mails.
Ah, isso
é,
isso
muito
tem mesmo.
Número e-mail, cara. É muito louco. Eu queria poder apagar tudo e, nossa, e só ter um. É muito bom. Mas hoje
por
eu tenho,
exemplo,
se não me engano,
o seu número,
três números.
O
três
seu
telefones.
Número é o 9. Mentira. Começa a falar aqui o número.
Começa a dar o telefone. Não, eu tenho três telefones hoje. Hoje eu tenho três telefones. Um pro trabalho, quer dizer, dois pro trabalho e um pessoal.
Bacana.
Um pessoal. E às vezes eu preciso falar com a pessoa, tô só com o pessoal. Aí eu ligo do pessoal pra pessoa, a pessoa fala, mas que telefone é esse? Eu falo, ah, é meu pessoal. Aí ela vai lá e anota o telefone pessoal. E aí, putz, aí a pessoa já quer, aí é foda.
Aí você já... compra um novo telefone pra poder ser o pessoal pessoal.
Pessoal.
É o pessoal reservado. Pessoal reservado,
pessoal
só
íntimo.
Família.
Exatamente. Pessoal para os amigos, pessoal íntimo, pessoal reservado, pessoal turminha do futebol, pessoal turminha do cinema.
Eu tive futebol. Eu tenho hoje o meu telefone pessoal e meu WhatsApp, né, que é o mesmo número, e eu tenho um número da empresa e telefone da empresa. E teve uma época que eu tinha um WhatsApp de outra empresa. Então, eu tinha três WhatsApps.
Tá, isso é... Como é que isso é possível?
Não, eu não tinha os três WhatsApps no celular. Eu tinha dois celulares. Eu tinha um celular, que era o celular que ficava com o WhatsApp da empresa, que não usava. E o meu celular, que fica o WhatsApp Business e o WhatsApp normal. Só que o meu objetivo era fazer o quê? Usar só o WhatsApp Business, que ninguém tinha o número. Porque o meu WhatsApp normal tinha um monte de grupo, eu não queria me desfazer dos grupos. Só que aí não deu certo, porque eu acabei indo falar com as pessoas no meu WhatsApp Business, e aí o pessoal começou a ter meu WhatsApp Business, e aí hoje eu voltei pro WhatsApp pessoal e eu só uso o WhatsApp pessoal mesmo e fico aquele milhão de notificações dos grupos.
Caralho, que confusão, que confusão. Mas achei bonitinho,
pois
achei bonitinho essa confusão, de verdade. Achei legalzinho.
Mas, por exemplo, antigamente...
Bom, eu tenho certeza... Eu ia falar isso agora. Antigamente era bem mais tranquilo.
Sim, antigamente a gente, pelo menos eu, conversava por SMS. E era legal, porque por SMS...
Caralho, eu odiava. Não, peraí. Não dá pra gente ser nostálgico a esse ponto de preferir
não, o SMS. Eu não prefiro o SMS, mas eu gostava não. Porque você tinha que ser sucinto.
Não era bom.
Porque você tinha, se eu não me engano, era tipo 30 caracteres. Eu não sei se era 30, mas era tipo assim... Era muito pouquinho caractere.
Quer dizer, muito pouco.
E você pagava SMS antigamente. Né? Então, às vezes eu mandava 2 SMS e aí eu ficava meio puto porque eu passei, tipo, 5 caracteres e foi um segundo SMS pra, tipo, 5 caracteres, tipo, uma palavra. E aí, caraca, gastei... Ah, não, não era 30 caracteres, não. Era 30 centavos o SMS. Era isso. Eu lembrava que tinha uns 30 aí.
Não,
era 30 centavos cada SMS.
Depende também do plano. Olha, só pra você que tá ouvindo a gente, é jovem e não sabe, SMS é o equivalente a uma mensagem no WhatsApp, só que você manda pro telefone da pessoa, pelo número da pessoa, através da operadora de celular. Tá? Não através da internet, mas sim pelo seu 5G, pelo 4G. É, que o 5G é a internet. Antigamente a gente falava só o sinal. Se tem sinal para você fazer ligação, você tem sinal para mandar SMS. Inclusive, eu aconselho os jovens a descobrirem SMS, porque em alguns lugares, principalmente no Brasil, em algumas regiões, a internet não funciona bem, o 5G, 4G, 3G não chega direito, mas tem sinal para você ligar. E aí, se você quer mandar mensagem para alguém, manda através de SMS que você consegue, tá? Então é uma coisa... O SMS, até hoje em dia, que hoje em dia não tem mais... não tem mais essa limitação, você não paga mais. Hoje em dia tá tudo incluído num só plano. Então, se você tiver uma situação de risco, tá sem internet, mas tá com sinal, manda mensagem através do SMS. Porque tá muito chato, né? As pessoas realmente, cara, elas não querem falar no telefone. Por quê, né?
Pois é, eu gosto de falar no telefone. Eu não entendo, eu prefiro falar no telefone porque às vezes é uma coisa muito... Eu preciso de uma resposta direta. Eu não quero, tipo... Porque assim... Eu acho que as pessoas têm que decidir se elas preferem não falar no telefone, mas aceitar que eu vou mandar uma mensagem direta sem ter que ser educado, falar, oi, tudo bem? Bom dia, como você tá? Tipo, às vezes eu só quero saber... Eu preciso de uma bola de basquete. Eu vou usar uma metáfora. Eu preciso de uma bola de basquete. Eu sei que você tem uma bola de basquete. Por que que eu não posso olhar pra você e falar assim, Lucas, você me empresta a sua bola de basquete? Por que que eu tenho que falar, oi, Lucas, tudo bem? Quanto tempo? O que você tá fazendo? Ah, você tinha uma bola de basquete, né? Pô, será que tem como você me emprestar essa bola de basquete? Cara, olha o tempo que, de conversa de WhatsApp que demora pra poder eu te mandar essa mensagem, você me responder. Tipo, no final do dia que eu vou saber se você pode me emprestar ou não. Na ligação, é mais fácil, porque eu tô ali na ligação com você. Eu falo assim, oi Lucas, tudo bom? Lembra de mim, Rodolfo? Então,
eu não posso concordar com você, porque eu sou essa pessoa que manda, oi, tudo bem? Podendo falar? Ao invés de mandar direito. Sabe por quê? Eu Sim. sei lá, eu acho que é meio que falta de educação quando a gente manda rápido, assim, diretão, assim, tipo, oi, tudo bem? Como é que você tá? Vem cá, seguinte, pode me ajudar? Eu falo, caralho, peraí, não teve um... E aí, como é que você tá? Tudo certinho, tudo tranquilo, tudo tranquilo.
Pois é, só que assim, por que que do nada você... Tirando uma pessoa nesse mundo inteiro, que se chama Rafael Gunning, realmente não tem nenhuma pessoa que manda mensagem só pra... Pra saber como você tá ou pra
eu
mandar
mando.
Um beijo.
Opa, eu mando. Eu mando mensagem.
Mas a gente conversa e tal. Tô falando assim, o Gunning, ele... Eu não converso com ele direto. Tipo assim, hoje em dia muito menos, porque ele tá super atolado, trabalhando pra caramba, graças a Deus. Mas antigamente, do nada, vinha uma mensagem dele, oi, boa noite, passando só pra saber como é que você tá, um beijo.
Ele é assim, eu...
Ele só mandava isso. Então assim, tirando ele, qualquer outra pessoa que mandar uma mensagem... É porque tem algum interesse. E não tô falando... E não é ruim ela ter um interesse. É
não, jamais.
Provavelmente eu tenho algo que eu posso ajudar ela e ela tá vindo falar comigo.
Então, totalmente com
não você. Precisa querer saber como é que eu tô pra eu te responder. Fala logo de cara. Fala assim, ah, pô, você tá querendo uma bola de basquete? Claro, eu posso te emprestar uma bola de basquete.
Entendi. É, não, eu concordo com você, mas eu pelo menos, eu, Lucas Salles, eu gosto, assim, de... trocar uma ideiazinha, bater um papo, tal, e aí entrar no assunto, assim. Mas eu entendo, eu cada vez mais tenho, não me forçado, mas eu tenho cada vez mais treinado pra eu ser mais objetivo numa mensagem. Porque eu sei que tem muita gente que prefere mesmo a objetividade em pedir algo, em falar algo, entendeu? Então eu acho que eu entendo, eu realmente entendo. Bom, mas uma coisa é certa, no meu tempo nós éramos muito mais objetivos muito mais objetivo. A gente já ligava, falava, até porque ligação era caro, internet mais ainda, você tinha que usar de madrugada, era uma coisa horrível, 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 horrível. Pois sim, todas essas limitações faziam com que a gente se tornasse mais objetivo ao tratar com alguém ou resolver algo. Realmente, a objetividade antigamente imperava. Hoje em dia, a prolexia... Olha quem tá falando aqui, a pessoa mais prolexa do mundo, talvez, né? Mas a prolexia é muito mais presente do que antigamente. Porque a gente fala, e aí, como tá? E uma coisa que eu odeio hoje em dia são que as pessoas respondem quando elas querem, né? Isso, nossa, eu não tive isso antigamente. Eu não era uma pessoa que respondia quando eu queria. Eu simplesmente pegava, ligava e resolvia as coisas. Mas eu acho que essas pessoas que só respondem quando querem devem existir há anos. E, putz, essas pessoas há 20 anos atrás, ou até menos, até 15 anos atrás, deviam dar raiva. Que você manda uma SMS e a pessoa não responde. Você liga, a pessoa não atende. Você liga pra casa dela, ela não atende. Você deixa recado na secretária eletrônica, ela não te responde. Inclusive, deve ter alguns jovens nos ouvindo agora falando, secretária eletrônica? O que que era? Tipo, a babá lá dos Jetsons? Não, era um negócio.
O jovem que não sabe o que é secretária eletrônica deve estar pensando, na verdade, que é uma coisa do futuro, né? Uma secretária virtual, eletrônica.
Era Alexa? Alexa já existia nessa Alexa. Época? Caramba, como assim, Alexa? Na verdade é o seguinte, uma secretária eletrônica é um negocinho pequenininho, retangular, que se acoplava no seu telefone e quando você não atendia, entrava uma gravação em fita cassete mesmo, quer dizer, em mini fita cassete, e que você podia gravar da maneira que você quisesse, como, olá, você ligou para casa, tal, 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 tal. No momento não podemos atender. Por favor, deixe seu recado que retornaremos assim que for possível. Você teve a secretária eletrônica, Rodolfo?
Eu tive. Na verdade, eu lembro de um telefone que já tinha secretária eletrônica. É um telefone que acho que todo mundo teve, que é aquele pretão.
Sim.
Sem fio, que ele ficava enganchado em pé, né, na caixinha preta, que tinha um alto-falante, que aí você clicava e assim, falava, esses são os seus recados. E aí falava os recados.
Eu tive a versão branca, e eu lembro que a gente sempre mudava a secretária eletrônica, eu lembro até hoje, olá, você ligou para o telefone 2266-3921. No momento, não podemos atender.
Bacana. Acabou de falar o número do telefone da sua casa.
Mas esse telefone não está mais ativo. No momento, não podemos atender. Por favor, deixe seu recado que retornaremos assim que for possível. Obrigado. Tinha a secretária eletrônica do meu tio, que era assim. Alô? Quem está falando? Alô? Alô? Eu não estou te ouvindo. Falei, faz o seguinte. Vou botar um bip aqui e você... Deixa o recado que eu vou te ligar assim que eu voltar pra casa, tá? Porque isso aqui é uma gravação eletrônica.
o tiozão do pavê.
É, o tiozão do pavê. Aí várias pessoas
ligavam. E tinha muito aquelas mensagens que era, tipo, a família toda, né? Tipo, você ligou para a casa da Ana, Paulo, Fabrício e Margarida. Deixa esse recado. É, tipo, falou o nome da família inteira.
Exatamente, cara. Secretário eletrônico. Mas era muito legal. Só deixava recado quem realmente importava. Então era recado, tipo assim, fala Lucas, beleza? Me liga aí quando você puder. Beijo, valeu, tchau. Oi, Gilda, tudo bem? Oi, Sérgio, tal. Tô esperando isso, tal. Cara, era muito legal, muito legal. E era uma forma, inclusive, de você não perder assuntos importantes. Eu lembro que o Rafa tinha a secretária eletrônica e a mulher deixou uma vez. Ele foi fazer um teste para uma série, passou, e a mulher deixou o recado, porque eles estavam fora de casa. Ela quis avisar que ele tinha passado e deixou o recado na secretária eletrônica, falando, tal, tudo bem, senhor? Olha que legal, deve chegar. Eu não tive isso, de chegar em casa, ligar a secretária eletrônica e saber que você tem um trabalho, que você foi aprovado para um trabalho. Deve ser do caralho, deve ser uma puta emoção. Deve ser muito bacana mesmo.
Eu também. Eu nunca tive isso. Nem por telefone, nem por e-mail, nem por...
A minha vida aqui é uma desgraça.
Claro, você vai ter isso e muito mais, Rodolfo Brito. Muito mais agora que você está aqui na família Sobretudo, você vai ter isso e muito mais. Rodolfo, inclusive, já que estamos falando de Sobretudo, a gente tem que lembrar que isso aqui é um podcast sucinto, objetividade dos anos 80, 90, então até início dos anos 2000. Então, infelizmente, a gente tem que nos aproximar do final desse episódio.
Ah.
Acontece. Mas isso é um bom sinal. Sempre que acaba, quer dizer que a gente volta pra começar novamente.
É verdade.
Pois então, Rodolfo, você quer deixar algum recado pra posterioridade, pro pessoal que vai vir no futuro, o pessoal que ouve, o podcast é jovem, quer deixar algum recado pra eles?
Oi, aqui é o Rodolfo. Se você tá ouvindo esse áudio, me liga.
É, tá bom.
É isso aí. Bom, já que a gente se aproxima do final do episódio, eu vou, antes de deixar meu recadinho final, eu vou só dizer que, sobretudo, o seu podcast favorito está disponível nas suas plataformas favoritas. Eu vou te pedir uma coisinha em troca. Por favor, dê 5 estrelas pro Sobretudo sempre que for possível, seja no aplicativo do Spotify ou até mesmo no aplicativo Podcast para quem tem o sistema iOS, o famoso iPhone. Quem tiver iPhone, vai lá no aplicativo Podcast e, por favor, nos dê 5 estrelas. Você que ouve a gente pelo Spotify, dê 5 estrelas. Você que tá ouvindo a gente pelo Google Podcast, se inscreva aí, segue a gente. Você que tá ouvindo a gente por qualquer outro aplicativo, siga e dê coraçãozinho, estrela. Isso ajuda demais o Sobretudo e nos motiva a sempre seguir em frente. Bom, dito isto, agora sim, como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Ou melhor, até a próxima era. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.